Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, enquanto o Paulo Fofon, depois de 200 anos trabalhando aqui, ainda tá tomando sustos com o meu tom de voz, não é? Vamos começar um episódio de num jornal aqui, onde as notícias pouco importam e as fontes ninguém sabe, ninguém viu. Certo, senhores?
Ué, susto de menos, viu, Daniel? Meia hora aí nós estamos aqui sentados esperando ele regular o áudio, regular a câmera. É meia hora cada atividade, cada estação de trabalho. Pelo amor de Deus, como demora, Paulo Fonfon, para tudo.
Eu quero a perfeição do programa para vocês.
Ah, sim.
Paulo Fonfon.
Por que sempre... que sai uma bosta sempre? É isso que eu não entendo. Você quer a perfeição, mas você só quer estar rezando para isso acontecer?
Eu falho miseravelmente, mas eu tento.
Entendi.
Fonfon sempre recebendo críticas construtivas no início do programa.
Não acertamos um até agora, viu?
Porra, ontem...
O primeiro lá é louco. Primeiro era louco.
O Juliano?
Não, o Deco. O Juliano também era louco, mas o Juliano é menos louco. O Juliano é menino bonzinho.
Bonzinho.
Aí depois quem que veio? Já veio o Paulo, já, né?
Não fui eu.
Foram... depois o Eudes.
Teve o Eudes também que não presta.
É que a gente teve uns meio não fixos, né? Que foram rodando porque uns faltavam, né?
Sim.
Deco não vinha, não aparecia, sim, ia incorporar em outro terreiro.
O Deco, olha, desejo tudo de bom pra ele como comediante, porque qualquer outra coisa que ele precisava fazer na vida, ele tem total incompetência e incapacidade. Pelo amor de Deus.
Então, teve uma menina uma vez, aí teve o Ale algumas vezes.
É verdade.
Teve o Vitor algumas vezes. Acho que até o... dia do Carlos Alberto de Nóbrega era o Vitor, se pá.
Não, o dia do Carlos Alberto de Nóbrega era o... O Deco apareceu aqui, né?
No final.
O Deco. Olha, o Deco é uma coisa, viu? Um case. Se o Deco devia ficar famosão mesmo, vai ter muitas histórias pra contar, mas esse cara era louco. O Deco, dia do Carlos Alberto de Nóbrega, nossa, a gente... Puta que pariu.
É que foi de um dia pro outro, né?
O Carlos Alberto ligou e falou, quero vir aí. E a gente, mano, tentando conquistar isso aqui, né? Uhum. Tipo, meio que juntos numa mesma toada. Vamos fazer acontecer um esforço aqui, coletivo. O Carlos Alberto falou, não, quero vir aqui. Vocês, pode ser amanhã? Porra, pode, vamos dar um jeito.
Era sábado.
Bora.
Aí, Deco, mano, o Carlos Alberto ligou aqui amanhã. Estamos, mano, muito nervosos aí. Vamos fazer amanhã e tal. Ó, não vai dar porque eu tenho que tocar tabaco do terreiro. Falou, Deco, é trabalho, velho. Mas assim, isso reflete, isso aqui é tipo uma cena do que é o Deco, né? O que é a pessoa, Deco Machado.
É muito engraçado.
E ele falou, Deco, é trabalho. Não posso ir. Falou, tá bom, Deco, então eu vou arrumar uma outra pessoa. Durante o programa, quem que aparece aqui?
No meio, assim.
Pra tirar aquela casquinha, pra dar uma olhada.
Não, ele tipo meio que falou assim pra mim... Não, aí qualquer coisa aparece no meio e assumo. Você acha que eu vou pagar dois operadores, caralho?
Complicado, viu, Deco? Se eu começar a listar as cagadas que o Deco fez nesse tempo, eu fico o programa inteiro.
Olha, ontem eu vi uma curiosidade que achei muito boa.
Conta.
Pode virar corte, isso aí.
Olha aí, já sabe prepara, que... Vini, já prepara. Desliga o WhatsApp. Ultimamente saem uns barulhos de WhatsApp nos cortes.
Você sabe que o... As bandas, né, de rock recebiam um rider. Recebeu não, né? Mandavam um rider muito absurdo, né? Aquelas coisas de 20 toalhas brancas. Sabe essas coisas? Muito absurdas e tal. E aí a banda do John Bon Jovi tinha uma exigência no rider que ficou famosa, que ele pedia um vidro só com M&M's da cor marrom. E aí, tipo, mano, tirava um mó sarro. Né? Tipo, mano, por que, que o cara fica... Porque, mano, na época não tinha M&M's da cor marrom. Você tinha que comprar M&M's sortidos e tinha que separar os M&M's marrom pra encher o vidro, tá ligado? E aí, depois de muito tempo, o John Bon Jovi explicou que eles colocavam isso meio que no meio do rider. Porque quando ele chegava no camarim e via que tinha o vidro cheio de M&M marrom, ele falava, mano, eu vou dormir pro hotel que esse pessoal leu tudo e seguiu tudo à risca. Porque se ele chegasse lá e não tinha, ele falava, bom, beleza, agora a gente vai ter que item a item pra ver se as tecnicalidades de som e música e luz e não sei o que eles cumpriram, tá ligado?
Cara, faz muito sentido esse tipo de coisa aí, né? Porque é isso, na verdade. Ele tá... As pessoas não sabem o porquê ele tá sendo escroto.
Ah.
Mas ele só tá garantindo de uma maneira muito matemática que a parada vai funcionar.
Sim.
Porque, cara, esse bagulho do diz que me diz sempre é cagada. Sempre sobra coisa no meio do caminho.
Mas eu acho muito boa a ideia, porque, porra, pensa, os caras deviam ter... Deve ter algum momento que os caras tinham que ver item a item. O cara ficou 3 horas. Porque, mano, esses músicos dos anos 80, eles eram muito bons, assim, em musicalidade. Então, os caras eram mó chato com o sistema de som, a luz. Era meio teatral, assim. Então o cara arranjou um jeito de, com uma olhada dentro do camarim, ele já entender que, puta, os caras seguiram detalhe a detalhe do que eu mandei do Ryder, tá ligado? Porque, tipo, quando não chegava, chegava lá e não tinha, o cara falava, puta, vou ter que ver agora.
Seria muito bom, né, se o cara se apegou a esse detalhe e ficou lá caçando o MM. É. Não deu tempo de fazer mais nada, mas o MM tá aí.
Eu sou uma bosta, né?
E a dúvida é, ele come o MM, pelo menos?
Ah, sei lá. Não, isso devia, o cara devia ficar puto também, né? Acabava o show, mano, MMs intocados, assim.
Imagina, caralho.
Coitado do estagiário, né? Separando os marrom lá, botando uns verdes pra dar mais volume no meio.
Esses caras são excêntricos, né, meu? Caralho.
Mas eu gosto dessas histórias. O Porchat eu acho engraçado, né? Como o stand-up era diferente. Se você for pegar o primeiro, o único, né? Especial do Porchat, você chegou a ver já? Tava na Netflix, um tempo atrás.
Eu devo ter visto, eu devo ter assistido no teatro.
É.
Né?
E, bom, tem duas coisas, né? Primeira coisa é que claramente ele não aguentava mais fazer aquele show. Porque se você pega ele naquele, no bar lá, no bar não, né? Que era teatro no Rio de Janeiro, mas no Comédia em Pé. Cara, ele fazia com gosto e, mano, era muito engraçado. Mano, nesse especial ele tá só, tipo, vomitando palavras, assim. Tipo assim, não tem sentimento, assim, só... Mas funciona, né? Ele é bom. E aí, no começo, eu acho muito engraçado. Porque ele botou no especial, tipo, uma conversa que ele tem com a plateia. E ele conta umas curiosidades.
Ele começava sentado no palco enquanto as pessoas entravam. Isso eu lembro disso.
E ele contava umas curiosidades. Tipo, ah, às vezes a vida é mais simples. Tipo, como se fosse um oba... Só que não tinha muita graça, assim, tá ligado? E ele deixou isso no especial. E aí ele conta uns dois casos, eu lembro bem, que é da pasta de dente e o da caneta no espaço.
Sim.
Tá ligado isso daí?
Uhum.
E, então não vou contar, pô, vocês sabem, cara.
Não, mas é pra nossa audiência. Desliga o WhatsApp aí, vamos lá, curiosidade.
Não, que tipo, os caras falam que teve uma fábrica de pasta de dente que os caras estavam perdendo muito dinheiro porque estava indo muita embalagem da pasta de dente vazia, né? A caixa de papelão vazia. E aí, porra, sempre reclamavam no mercado, não sei o que, lá, lá.
Os caras são burros também.
Então, exato. E aí passava na esteira, não sei o que, lá e tal. E os caras, mano, vamos resolver isso aí. Aí, porra, pagaram uma grana para uns engenheiros, não sei o que, lá, lá. E aí, dentro, tipo, na esteira, os caras colocaram uma balança... Quando não tinha o peso da pasta de dente, os caras tinham que parar a máquina, alguém ia lá, tirava aquela caixa, ligava a máquina e voltava a esteira a funcionar e tal, não sei o quê. Aí, porra, a inauguração da máquina, o cara mó feliz, não sei o quê, lá, lá. Um mês depois o pessoal voltou lá pra ver dos funcionários como que tinha, como que tava funcionando, né, a porra da máquina e tal. Eu chego pra um funcionário e falo, e aí, como é que tá a máquina, não sei o quê. Falo, ah, não, a gente nem usa mais. Como assim usar mais, gastar uma grana, não sei o que, pra resolver esse problema? O que vocês estão fazendo? Ah, não, era mó trampo. Toda vez a máquina apitava, tinha que desligar toda a porra da linha de produção. Alguém ia lá, tirava a caixa, não sei o que. Aí começava de novo, aí desligava a máquina pra tirar o negócio da caixa. Dava muito trabalho. Talvez, como que vocês estão fazendo agora? Ah, a gente colocou um ventilador ali na frente da esteira e quando tá vazio, o ventilador derruba a caixa da esteira e tá resolvido, né?
Uhum.
E tipo... Não tem graça isso, mas por que ele contava isso? Só pra dizer, contar uma história curiosa. Eu achava engraçado ele contar isso. Tá,
tem coisa, tem cara de tablado. Sabe? É. O professor do tablado fala, tem que quebrar o gelo. Você precisa ser interessante. Manter eles com você. Você começa meio do nada, faz um negócio assim. É. Com certeza vem do teatro isso daí, teatro escola, umas coisas meio. Tá além do nosso entendimento, Daniel. Sim. É sobre sentir.
Mas aí,
não entenda, sinta.
Se você conta isso, beleza. Mas por que contar da caneta também? Tá ligado? Quantas histórias curiosas você vai contar?
Ele gostava muito. Conta da caneta, da lápis e a caneta.
A caneta, mas é mais ou menos a mesma lógica.
Lápis,
né?
E a caneta. É. Desliga o WhatsApp aí, hora do curiosidade.
O cara falou... A NASA tava, porra, desenvolvendo uma caneta especial pra funcionar no espaço, que de alguma maneira a caneta normal não funciona, por causa da gravidade, sei lá o quê. E não gastaram milhões pra fazer uma caneta que escrevesse no espaço, pro astronauta escrever,
ponta cabeça.
Sei lá o quê, tá, ponta cabeça e tal. Aí os caras chegaram na União Soviética lá e falaram, porra, desenvolveu essa caneta, foda, não sei o quê, lá. Mas, cara, nem precisa disso. Por que vocês moveram as canetas? Como assim não precisa? Como é que vocês escrevem no espaço, então? Os cara, a gente usa lápis, né?
Excelente. Desculpa, eu dei um punch antes, eu fui... E a história do lápis e a caneta aí?
Parece um Steel. Conta aquela tua piada que a mulher caga no final. Aí fala, puta, você meio que já contou, mano, né?
Deixa eu pontuar um bagulho aqui que aconteceu na entrevista com a Dada Coelho.
É.
Deixa eu pontuar, porque precisa ser pontuado. Nós recebemos uma pauta, né?
Certo.
Mais ou menos o que tinha que ser falado. Só que a pauta estava um pouco aberta demais, é, né? Sim. Tinha itens ali na pauta que podiam ser interpretados de diversas maneiras.
Sim.
Tinha um dos itens que era Criança Esperança.
Uhum.
Pensei, Dada Coelho, Global, namoro Paulo Beth.
Uhum.
Deve, sei lá, vou atender telefone do Criança Esperança. Fez uma participação no Criança Esperança.
Achei que era isso também. Achei que era, tipo, atender o telefone, ela falou que era Dada. Porque o Rafael Portugal tem uma história dessa que... É. Eu acho que é o Rafael Portugal que liga um programa Criança Esperança, ele atende, aí o cara fala... Ah, não, eu não sei quem você não. Dá pra passar pro, sei lá, Luciano Lafira, sei lá, qualquer merda. Assim.
Passa pro Janiquiri. Sei lá, eu achei que era algo desse tipo, né? Ficamos ali falando, não é possível, vamos fazer o corte do Criança Esperança. Porra, que isso? Não vou deixar passar esse corte maravilhoso que tem aqui. E a gente virou... O Dada, e essa história do Criança Esperança aí? Como é que foi aí lá na Globo? Ela falou, não. Porque eu falo que ele tem tanta ex e às vezes são mais novas, uma coisa assim, né? Que eu chamo de Criança Esperança. Quer dizer, estraguei a piada, não tinha história do Criança Esperança, que eu criei uma puta expectativa. E ela ficou sem graça, porque ela também não sabia. Então, assim, eu dei risada da situação.
Sim.
Não sei se foi deselegante da
minha
parte.
Mas eu fico pensando, tipo assim, a gente geralmente não faz, né? A gente não recebe pauta. Se a pessoa quiser, a gente faz, mas... A gente faz a gente.
A gente não trabalha para os convidados.
Não, se prepara. A gente se prepara.
Então, mas tem uma fluidez, assim, né? Exato. Tipo.
É que é um papo.
Só que, assim, eu fico pensando, tipo, por exemplo, o Danilo. Danilo faz um talk show, tá ligado? Ele recebe 2, 3 convidados no mesmo dia e é uma entrevista mais limitada em tempo, em termos de tempo, né?
É.
15 minutos. Você tem que chegar nos pontos mais rápido. E, mano, dá para estudar, mas, assim, cara, tem roteirista, tem alguém que separa a pauta, né, e tal. Putz, meu, eu imagino que chega uma hora que você tá só... Pô, fala a história do cavalo aí. Foda-se, sabe? Você nem sabe o que vem, tá ligado?
Sim. Conta aí.
Conta aí, mano.
Não, e até a vantagem, né, que o The Noite é gravado também, né? No nosso caso, a gente tava ao vivo aqui com ela. Mandei, e aí o Criança Esperança, tipo, sem fim, a pergunta, a resposta não tinha graça, porque eu dei o punch, né? Então, assim... Acontece, mas...
Uma falha da informação da pauta de não avisar que aquilo era o punch de uma piada.
É, que você não pode botar o punch como tema, né?
Exato.
É porque eu acho que quem mandou a pauta presumiu que eu sabia tudo aquilo. Mas é uma piada muito, muito específica, que ficou difícil. E olha que eu dei uma pesquisada, eu sabia mais ou menos dessas histórias que ela tinha piadas com a ex. Mas eu não imaginei que... E do jeito que tava na pauta, não ficou parecendo que era piadas com ex, Criança Esperança. Não, estavam 2 itens separados, né? Então aí...
acontece.
Não sei,
acontece. Não, mas o bom é que no vídeo mesmo, quem fica com a parte ruim é ela.
Ninguém sabe disso aqui que eu tô falando.
Não, ninguém acha que você errou. Todo mundo acha que ela errou, tá ligado? Tipo, nossa, que sai sem graça, tá ligado?
Eu não falei isso? Que tava na pauta, falei?
Não sei.
Não? Porque a gente fala essas porra aqui. Então, é bem capaz. Eu falo, ó, mandaram uma pauta aqui que tem Criança Esperança. Você até agora nada, tá?
Você vai falar ou não vai? Muito bom.
Faz desculpas aí da Coelho. Mas, não foi culpa minha. Só tava aí.
Não fiz por mal.
Não.
Errei, fui moleque.
Fui moleque.
O Cessário Danilo, acho que uma das notícias que eu tinha separado, mas nem soltar, não vou. Acho que não precisa nem subir lá pra vocês, mas. Como a comédia nunca é muito valorizada, o Fuxico, grande site aí que a gente usa para buscar notícias...
Amigo do programa.
Amigo do programa.
Fuxico.
Soltou uma matéria falando do... Que aparentemente eu achei que eu tinha separado, não separei, mas enfim. Que o do programa do The Noite, que tá fazendo acho que 10 anos já.
Sim.
Ressaltando essa grande obra. Achei bonito. A mídia tende a não valorizar a comédia.
O que foi essa pincelada da Coelho?
Porra, ali, né? Não, o Danilo deve estar assim, nossa, que honra, o Fuxico celebrando. Rapaz, porra, agora consegui, hein? Depois de tudo que fiz, nunca pensei que o Fuxico me reconheceria.
Olha, e outra, 10 anos de The Noite, mas assim, de talk show deve ter mais, né?
Tem o tempo do...
Agora é tarde.
Agora é tarde, durou quantos anos com o Danilo?
Pelo menos dois.
Pelo menos dois, é verdade.
Porque, mano, se faz 24, é 14, começa o The Noite. Mano, eu lembro o programa de estreia, eu tava bem no começo, assim, nem tinha me apresentado ainda, mas já tava andando com os comediantes. Cara, aquela época, a classe média da comédia era muito gorda, né?
Uhum. Tinha muito show, né?
Tinha muita gente, assim. E lembra que rolava um negócio de todo mundo se encontrar depois do Ao Vivo?
Uhum.
Na segunda-feira. Eu lembro que eu tava lá na segunda-feira no Ao Vivo, foi a estreia do programa de noite. E aí os caras me chamaram, mas chamaram todo mundo que tava lá, porque a galera se encontrou lá. Como é, a vida é muito louca, né? Eu tava lá e aí falaram, vamos assistir a estreia do The Noite na Casa do Boleiro. E, mano, foi uma galera, assim, uma galera. O Igor Guimarães tava, o Vilela tava, o Murilo Gann tava, o Caio Mágico tava, as gêmeas estavam, o Átila tava. Tinha uma galera, assim, o Boleiro tava, né, óbvio.
Tiraram. Boleiro, você não.
Você dá a chave aí.
A mãe Nick tava. E... fazendo um brigadeiro bombom.
É.
Um bolo.
Eu não lembro mais quem tava, mas provavelmente mais famosos, assim, que hoje são famosos, assim, que eu não vou lembrar.
Thiago Ventura, Nando Viana e.
Nando, talvez. Ventura, acho que não.
O Robson Nunes. Tava eles lá e a Monique.
Robson Nunes é possível.
Né?
É.
Toda a turma.
Eu não lembro, assim, mas. Toda a gangue.
Dos sócios.
E eu fui de carona com o Vilela.
Eita, olha aí.
Só eu e o Vilela. O Vilela nem me conhecia. Ah, vai aí, vai.
Entra aí todo mundo.
E aí, muito doido, porque a gente foi e a gente não conversou nada, porque no carro dele era uma Land Rover e tinha uma, tipo, um visor que era TV. Ele ligou na TV, a gente começou vendo lá e a gente meio que foi sem conversar até a casa do Boleiro.
Só assistindo o programa.
Doida, né?
Que doideira. Que
vai
doideira.
Lá pro Vilela. Pô, tô com uma ideia boa aqui, hein, Vilela. Vê o que você acha.
E aí o Vilela criou o Mundo Canibal.
Olha, mas era engraçado mesmo, porque era isso, tinha muita gente na classe média e era uma galera unida, né, pelo mesmo objetivo aí. Hoje, como muita gente bombou, tipo, cada um acabou fazendo as suas coisas, né?
Era todos unidos pela mesma merda, né? Tipo assim,
exatamente.
Todo mundo, tipo, na lanterna dos afogados lá. Então a galera era mais... Todo mundo tá no mesmo lugar, né? Não tinha... E a rede social ainda não era um fator.
Uhum.
Então não tinha um termômetro de competição, né? Ah, eu sou maior, você é menor. Todo mundo era meio igual, assim. Era todo mundo fazendo stand-up e
os
só isso.
Os mesmos shows, os mesmos bares.
É.
Exatamente.
Era um tempo engraçado, que a gente não pensava nisso na época, mas era um tempo bem mais romântico, né?
Era um tempo bem mais romântico. O Chesman postou esses dias um bagulho... Que eu não sei se ele pensou com essa profundidade que eu vou colocar aqui, mas ele falou um bagulho, e eu não sei também, porque provavelmente era uma indireta pra alguém ali. Ali tinha coisa, ele tava dizendo alguma coisa ali no post dele. Mas ele falou assim, ele postou uma foto do Osas Comedy lotado, lá no Oficina Burger que a gente fazia, que porra, lotado toda semana, tipo, 4 anos lotando todo sábado.
Ainda
lá.
Tá aberto aquilo não, né?
Não, acho que virou um Domino's, eu acho. E engraçado, porque eles, os donos, eles eram donos do Oficina Burger, mas o Oficina Burger era o lugar menor, menos famoso deles, porque eles tinham Oficina Pizza, que era em frente, que era tradicional da cidade, assim, sabe? Quando não tinha nada na cidade, era uma das coisas que as pessoas frequentavam pra caralho, assim. E aí, o Oficina Burger começou a lotar muito mais do que o Oficina Pizza por causa do show, né? E a gente botava 90 pessoas toda semana lá, durante 4 anos, e a galera ia por causa da comédia. Aí o Chesman postou ele no palco e, mano, era um absurdo. Aquele show era muito bom, assim. Teve várias histórias que eu contei aqui que foram desse show. A história do dia que eu tava no palco, eu contei uma piada e o gordo deu risada e caiu da cadeira, quebrou a cadeira, foi lá. Assim, era altíssimo, era um negócio assim, um caldeirão. E ele postou assim, saudade da época que a gente fazia comédia pela comédia e não pra agradar o ego de arrombado. Ah, o Chesman tem uma questão aí com alguém, não sei com quem, tá? Se ele quiser falar sobre isso, me mandar, eu vou falar sobre isso. Mas naquela época era pela comédia, não tinha isso de número de rede social, era todo mundo querendo ficar bom naquilo e a gente achava que por ficar bom naquilo o público viria e a gente faria shows por ser bom. Não por, de alguma forma, manipular algum dado e fazer as pessoas gostarem da gente por causa desse dado, por causa desse, sei lá, de uma coisa, às vezes, até do acaso. Assim.
Eu fiz bilheteria nesse show.
É verdade.
Eu conheci Gui Preto na bilheteria desse show. A gente fez junto a bilheteria. Mais de uma vez eu fiz. Era bem legal mesmo aquele show lá. Mas eu já peguei numa fase e já tava... Já na decaindo, assim, né? Então eu lembro de, tipo, ainda pegar uma fase de convidado. Eu lembro muito de um show que eu fiz... Que tava Mel Mar de convidado.
Uhum.
Tava cheio, assim, não tava abarrotado. E eu esqueci o texto no palco. Foi a primeira e única vez que eu esqueci o texto no palco. Me deu um branco fudido. E ela veio falar comigo depois. Ela falou, ah, pô, você se virou bem mesmo... Tipo, esquecendo, você se virou e tudo mais e tal. Mas... Era da hora mesmo, né? Tipo assim, tinha muito bar, tinha muita... A gente encontrava muito mais gente diversificada, assim, né? Porque tinha os grupos, mas, mano, estava sempre rodando por aí.
Tinha show todo dia, mano.
É.
Sim. Show todo dia, às vezes, era uma merda, mas era meio que a realidade de todo mundo, né? Tava todo mundo nessa, assim. Você esqueceu ou você contou a piada duas vezes? Tem uma vez que você contou a piada duas vezes.
Foi lá, mas não foi nesse dia. Foi no mesmo dia.
Ele errou mais de
uma
vez.
Mas foi no mesmo lugar.
Tem um tipo de métrica que comediante faz... Até depois a gente vai falar do Pobres Criaturas, que tem um lugar de uma piada lá do filme, que é tipo, caralho, é o estilo de piada e todo mundo já fez essa piada e já montou uma cena com essa piada. Não tô dizendo da gente, mas assim, existe esse bagulho. E tem um tipo de piada que comediante faz, que é tipo, ah, não sei o que, tá esquecido, ou tem Alzheimer, aí vai lá e repete a mesma piada.
Ah, tá.
Parecia que você tava fazendo aquilo. Ficou assim. Não, ele tá preparando um negócio maior. A gente...
Calma aí, cara. Vem coisa boa.
Segura.
E aí eu falei... Eu já falei essa piada. Aí a galera fez assim... Aí eu falei... Ah, foi mal. Cara, e assim, foi na sequência. Mas sabe que isso acontece agora? Nunca aconteceu antes nem depois, mas... Às vezes, quando eu tenho dois ou três shows na mesma noite, que acontece de vez em quando... Uhum. Eu tô fazendo o texto, o mesmo texto que eu fiz na sessão anterior e na minha parte de trás da cabeça, tipo, foi no outro show, foi nesse, tá ligado? Tipo, eu não sei se eu tô repetindo. Uhum. E aí como a galera tá rindo, eu vou indo, né? Eu vou...
Ninguém falou nada.
É.
Cara, não, mas é muito bom. Porque o seu texto, eu conheço muito bem o seu texto, a gente fez muito show junto. E o seu texto, ele é organizado com pequenas histórias rápidas. E elas, às vezes, estão no mesmo tema, às vezes não. Então, tipo, é engraçado. Porque você faz uma preparação redonda do que você tá fazendo. Porque você precisa contar aqueles fatos pra entregar o punch de um jeito objetivo. Sei lá, eu acho que foi, sei lá, do cara ou coroa.
Sim, tipo... acho que pode ser.
E é tipo assim... E os meus pais tiraram que ia ficar com os filhos no cara ou coroa. Eu sei a sua entonação. Caralho, é muito bom. E aí conta a piada, a risada, não sei o quê. E os meus pais tiraram o filho. Cara, tipo, é a mesma música.
É, exato.
É precisamente as mesmas palavras. Então é muito bom, cara.
E é isso mesmo, tipo, a gente... Como a gente... É muito doido isso. Por exemplo, você escreve a piada. Aí você conta a piada. E aí, no começo, você não tá muito confortável com a piada, porque você não tem embocadura com a piada. Mas quando você acha a porra da embocadura, você não larga aquela embocadura nem fudendo. Porque você fala, mano, é exatamente essa música que eu preciso fazer. Então, tipo assim, é que nem eu. Às vezes a gente tá no podcast e você fala alguma palavra que você tem no texto.
Uhum.
E você fala aquela palavra com a mesma entonação. E aí, meu cérebro já completa com o resto da sua piada, tá ligado?
Sim. Caralho, isso é muito doido. Paulo Fonfon.
Oi.
Você tá aí calado?
Tava vendo.
Cara, que acabou o assunto, né? Ai, ai. E você, Paulo?
Eu não tenho mais nada pra falar.
Como é que você tá?
E o Criança Esperança?
Só nessa história, ironicamente também, Osasco, eu fiz isso e um cara da plateia no final veio falar justamente... Veio elogiar o show, tal, o texto, e ele falou... Tu não fez por querer? Porque eu tava falando com outros comediantes, eu tava falando, caralho, repeti a porra da piada. Aí ele olhando pra minha cara falou, achei que você tinha feito por querer.
Você é meio retardado no palco, né? Não, mas a sua persona no palco parece que você vai fazer alguma coisa assim, meio, caralho, é louco, deixa ele.
Cara,
já peguei uma galera que teve essa reação comigo e falou, não, tá, tudo bem. Galera do Lilith, que normalmente eu tô lá de garçom, então me dá piada de garçom, normalmente eles falam, não, tô de boa de pedir com você depois do show. Eles evitam.
Ficam de o quê?
De pedir, fazer pedido pra mim.
Ah, é?
Depois que eles me conhecem no palco, eles ficam meio ressabiados.
Ah,
ah, não, você é mais dodói do que eu esperava. Porque eu sou, eu faço, lá no início, normalmente eu costumo ficar, no começo eu faço a portaria. Uhum. Eu gosto até pra, tipo, já entender na galera, agora já me ajudar uhum. entendendo onde o pessoal tá e qual que é o jeito de cada sim. um. E aí, tipo, só que ali eu sou educado, eu tô atendendo as pessoas. E dali uhum. pra frente, quando eu entro no palco, o cara que vai pro palco, muda um pouco.
Sim,
um pouco mais agressivo.
Total.
Lembra quando a gente fazia no Beverly, tinha o gordo Léo?
Lembro, lembro.
Que, mano, ele foi, voltou pro Sul, mano. Ele tá fazendo sucesso lá no Sul, tá na rádio.
Tá na rádio,
caralho.
Atlântida lá, tá super bem.
E, mas ele era... A gente, no começo, a gente não sabia se a gente gostava dele, né?
É.
Que, tipo, ele era meio grosso, assim, tipo, sim. sem ter nenhuma intimidade com a gente. E aí a gente foi descobrindo que era meio que o jeito dele. E ele usava isso no palco. Então ele era muito escroto no palco com a plateia, tá ligado? Falava, mano, o cara vai servir os caras.
E o texto dele era bem bom, né? Assim, é. Só que o jeitão dele às vezes assustava.
É. Gaúcho,
e aí,
né?
E tava se encontrando também, né? Naquele começo. Mas eu acho que ele deve ter dominado isso hoje, assim. Mas é isso, é o gaúcho e ele. Ele já tinha esse tom, tá ligado?
É, no começo, geralmente, não toda vez, mas o gaúcho você fica meio... Esse cara tá meio agressivo, né? Mais que tipo Petri, assim, né?
Uh-huh.
No começo você fica meio, puta, será que... O cara não gosta de mim? Mas você vê depois que é só o jeito.
É, mas eu acho que o Petri, ele não vai pro... Ele não sobe o tom, né? O Petri é mais a timidez dele que leva mais pra baixo o bagulho, assim, né? Tipo, ele tem uma distância que ele coloca por causa da timidez dele. Agora, o Paulo Fonfon, ele deve ter o mesmo problema, coisa que eu sinto às vezes, que determinados shows que às vezes... Puta, às vezes a plateia não é uma plateia muito que entende porque tá ali, sei lá. Às vezes eu tinha até isso no texto que eu zoava, tipo assim, a pessoa acha que vai ver os comediantes do quem chega lá, meu, do Faustão, entendeu?
Do Cambalhota, né?
Do Cambalhota, entendeu? E aí chega lá e vê uma coisa diferente, assim, fica meio assustado. E vários momentos, assim, eu olhava e falava, mano, essa galera não tá entendendo o que eu tô fazendo. Eles estão achando que eu sou assim, de verdade, super exagerado, tá ligado?
Por que esse cara é assim? Por que ele tá falando em cima do palco pra gente? Tipo?
Exatamente, exatamente. Aí o cara fica meio com medo porque ele acha que você tá falando sério. Porque o cara é burro, na verdade é isso.
Uma galera mas, tinha assim, medo do Humberto depois que desceu do palco.
É, mesmo que, tipo, que o show tinha sido ótimo, o cara gostava, eles achavam que eu era louco. Ah.
Pra ser justo, você aí, nosso público, que talvez não conheça o Humberto dessa época... Procura os vídeos dele no Comedy Central, daquela que você vai entender o porquê que quem não conhecia talvez achasse que o Humberto fosse um pouco doido.
Ah, mas é mais... Não
você,
é...
Na, você ainda fazia com o cabelão grande,
maior,
solto,
né?
E a barbona, então você tinha... Tava na tua persona essa parte física
estética,
sua.
Estética, né?
É, estética.
Mas o tom era o mesmo de hoje, assim, talvez um pouco menos hoje e tal, mas existe. Tipo assim, se tiver um idiota desse nível que realmente vai achar que eu sou maluco... Porque eu não sou tão bom ator, assim. Eu sei que no vídeo do Decolar, a pessoa... Ai, você... Oscar, parece ó. Não sou, você que é burro.
É tipo o Seinfeld, né? O Humberto é bom tipo, porque ele faz ele mesmo. E aí ele é muito bom em fazer ele mesmo.
Exato. Exato. Tem que deixar claro o negócio aqui. Se você gostou, não é porque eu sou bom. É porque você é burro. Você não entendeu.
Mano, eu tava...
O cara você... é mó grosso.
Você ouve
agora
ouvindo?
Eu tô atuando, tá? Agora...
Você ouve ouvindo isso? Lembre-se. Quando você fizer um show ruim, culpe a plateia, nunca é você.
Com certeza.
Você é um gênio.
Com certeza.
Cara, eu tava
assistindo... O cara que gostou, tô falando.
Uns episódios de Seinfeld. E, mano, não é que o Seinfeld era meio, mais ou menos. Ele era horroroso de ator. Ele, assim, eu fico pensando, tipo, que... Você repara, assiste Seinfeld de novo e ele não consegue não rir das coisas que ele mesmo escreveu.
O cara tem um ego gigante.
Caralho, mesmo. Velho. Tipo assim, a cena, ele e o George. Bom. Tipo assim, é uma cena que, teoricamente, é meio sério. Eles meio que estão tretando, assim. E ele tá tipo... Sabe aquele sorrisinho de canto de boca que ele tá tentando segurar? Mano, você fica pensando, essa é a tomada que eles escolheram. Tipo assim, todas as outras ele vai estar rindo muito mais, deve ter sido muito pior. Então, tipo assim, só que era tão bom que, mano, foda-se, né?
E olha isso, né? A série, tipo, se propõe a ser uma série merda. E essa é uma das maiores séries de todos os tempos. Os caras amam até hoje e, mano, fez muito sucesso. Tipo, ninguém em algum momento parou pra questionar. Mano, esse cara tá rindo na cena?
É.
Porra, isso aqui não tá passando verdade? Não, mano. Vocês entenderam que era sobre nada.
Os outros
vamos
atores
aí.
Eram muito bons, né?
É. Cara, o George e a Julia, os dois ali... O George, você viu que eu falei um personagem e um ator, né? O George e a Elaine eram muito foda, né, mano? Os
muito,
dois.
Ela
bons.
Mano.
Ela é muito forte.
Ela deve ser uma das recordistas de Globo de Ouro em séries diferentes, tá ligado? Porque ela ganhou, eu acho que ela ganhou no VIP e no outro.
Old Christine.
Old Christine. Ah, e é no foda. Seinfeld.
Sim. Ela é muito boa, cara. E ela, quando ela é boa fazendo ela mesma também, e ela é boa fazendo outros papéis. Tem um filme do Woody Allen que ela tá, puta, acho que é Sonhos de uma Noite de Verão, que ela tá muito bem também. E tem no Curb Your Enthusiasm também. Quando eles fazem a reunião do Seinfeld lá, é muito da hora a participação dela também.
Curb Your Enthusiasm é muito bom, né?
Bom, caramba, eu... TBO tá lançando os episódios aí da última temporada.
Ah, é?
Uhum. É, vai fechar.
Morreu um cara.
Morreu,
lá.
É, eu acho que eu tinha separado aqui dele, eu vi hoje mais cedo. Cadê? Aqui. Pô. Richard Lewis.
É, esse cara aí.
Pô, ele era bom na série, eu gostava dele também.
Ele é comediante.
É? Era.
Era. É, não, mas é. Você já
tá,
viu um vídeo?
Demais.
Sabe aqueles vídeos que tem americanos que ficam debulhando o roteiro, assim?
Uhum.
Você já viu como que é o roteiro do Curb Your Enthusiasm?
Uhum.
Cara, é muito bizarro. Tipo assim, deve ser uma série muito difícil de fazer. Porque o que o Larry David faz? Preguiçoso, né?
Com
gênio,
certeza.
Mas preguiçoso.
Uhum.
O que ele faz? Tipo, ele pega uma cena, em vez de escrever fulano falar isso, fulano falar aquilo, fulano falar aquilo, que é o roteiro, né? Ele faz assim, sei lá, a cena começa no carro, estão indo pro boliche. Final da cena, tem que chegar à conclusão que o melhor pra ele é ir no médico, sei lá. E o resto é improvisado.
Mas só vão.
Só vão. Por isso que ele escolhe uns atores que ele é muito próximo e tal.
Tem uma facilidade de interagir ali, improvisar um com o outro.
É, ou às vezes ele fala assim, puta, eu vivi isso aqui. Fui num restaurante, não sei o que, a mulher perguntou se eu era judeu e eu não era, blá, 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 e aconteceu isso. É isso, vamos aí, é isso, a gente tem que fazer isso do jeito que a gente achar e vamos ver qual é que é. Só que, mano, fica bom pra caralho, fica muito orgânico.
Bom pra caralho,
né?
Tipo, então,
muito gente.
É uma série que o brasileirinho tem que descobrir ainda, tem pra ser que a galera não tem muita noção da existência de...
Pois é, não, é
mesmo.
Mano, tem 10 temporadas já, né, tipo, é um absurdo, e teve vários hiatos ainda também, então...
Muito bom, assistam aí, HBO, ou, na verdade, Max agora, só
é
Max.
É. Recebi um negócio da Max avisando que mudamos de nome. É, mas então, tem essa parada porque é muito orgânico e ao mesmo tempo a gente tá acostumado com o diálogo que tá batido, você percebe que às vezes tipo, tem um prolongamento de certas coisas que até soa não natural porque deve ser isso, assim, eu nunca não sabia dessa informação, assim. Ao mesmo tempo que isso tem que encaixar, né? Tipo assim, às vezes tem um callback disso no final.
É.
E aí, eu acho que desse caso, ele deve falar, ó, mas você precisa me falar isso pra eu dar essa resposta ali
ou
no final.
Ou porque ele já tenha... Ou ele, eu não sei como ele grava. Talvez ele grave em ordem cronológica do episódio. E aí, como ele já sabe o que vai ficar, aí na outra diária ele fala, puta, tem aquilo lá, a gente pode fazer aqui. De repente,
sim,
ele dá uma manipulada nesse sentido, né?
Sim.
Não sei. É, mas é muito engraçado, porque eu acho que funciona muito a série porque ele é muito peculiar. E aí, sempre o ponto de vista dele é muito peculiar.
Uhum.
Porque, tipo assim... Ele tem um piloto do Curb Your Enthusiasm, que é um tipo um mini-doc, já viu isso? Que é tipo ele tentando fazer stand-up.
É, em tese, ele no HBO, ele tá como se fosse o especial.
É, exato.
Aí você vai vendo, só que na real tá o Curb Your Enthusiasm rolando dentro do...
É, só que eu acho que é o beta, assim.
É.
Que não é tão bom, né?
Não, fica meio estranho.
Fica esquisito.
É difícil de ver.
Mas ali eu acho que ele começa a experimentar fazer isso e aí vira o Curb Your Enthusiasm depois. Mas eu acho que é muito interessante, porque assim, você vai ver ele no Comedians in Cars Getting Coffee, com o Seinfeld, e tem uma parte muito engraçada, que tipo, ele chega no carro, e é um carro da hora, mano, ele vai sair pra um rolê com o Seinfeld, que mano, é o cara que criou a série com ele, um dos melhores amigos dele, não sei o que, não sei o que lá. É um dos melhores episódios do Comedians in Cars. E aí, o Seinfeld pergunta pra ele assim, e aí, você tá excited, né? Tipo assim, você tá muito animado, né? Pra gente, porra, pegar esse carro e não sei o que. Aí ele fala, ele fala uma palavra que é tipo menos, assim. Ele fala, eu vou dizer que eu tô um pouco ansioso. Aí ele, o Seinfeld começa a rir, falando, você não muda e tal. E aí ele falava que, tipo, a mãe dele, quando ele era criança, ficava puta, que ele não se animava com nada. Tipo, ele tava sempre, tá bom, sabe assim? E eu acho que é muito foda.
Entendo,
muito
entendo.
Foda, assim. Porque é ele no outro filme. Tipo, aquele Whatever Works.
Sim,
do
total,
Woody Allen.
Total.
Puta, é exatamente ele naquele filme, que é muito bom esse filme também.
Ele é um que faz ele mesmo muito bem, né?
Muito
tá
bem.
Sempre fazendo ele.
Porque ele é muito interessante também.
Ele é muito interessante. Ele é irritante, né?
É.
Ele, assim, que é o George Constanza também. Tipo, tem toda a coisa do egoísta, do absurdo, do mesquinho ali. Mas
é engraçado
que
esse cara
é tão real que é fascinante, tá ligado? Porque tem personagens que eles são escrotos, mas é aquilo, né? Que nem o... o advogado lá do Anatomia de uma Queda lá. A gente vai falar na semana que vem, talvez essa semana que você vai estar assistindo, não sei. Porra, aquele cara é muito bom, velho. Aquele cara é... Caralho, dá raiva, dá vontade de ser idiota. Olha as coisas que você tá falando, você é idiota, mas por quê? Porque o cara faz ser plausível aquilo ali, né? E eu me perdi completamente porque eu ia falar uma outra coisa e eu esqueci. O que a gente tava falando? Tá falando do Curb Your Enthusiasm? Ah, que não me empolgo com as coisas. Eu tenho esse problema. Eu tenho muito esse problema. Você já passou por isso comigo. É. Às vezes você vem com uma puta novidade. Mano, fechamos tal coisa. Eu, pô, do caralho, Daniel. Muito legal.
Não, você tava vendo o Humberto no Desimpedidos.
Muito legal.
Tipo assim...
não consigo me empolgar.
Os caras convidaram a gente pra fazer uma participação no Desimpedidos, mano. Eu tava mó feliz, né? Tipo, porra, um canal gigante.
Do caralho. Não, do caralho.
Assim... Eu não sabia essa história. Vocês foram fazer o que lá? O do... De chutar o gol? O que, que vocês participaram?
Não, de...
Do videogame?
Era um verdadeiro desafio, né?
Era um verdadeiro desafio. E aí quem perdia... Tomava a bolada daquela máquina, sabe aquela bolada, tipo aquela máquina que...
De
você baseball. Joga a bola assim, faz... Não, de futebol mesmo.
De futebol mesmo.
E aí, tipo, tem um negócio assim, você... você joga e dá uma paulada. E aí foi eu, Humberto, Chico, Paulinho Piruquets e o Igor 3K, do Flow.
Só o gigante da internet, hein, galera.
Os maiores podcasts.
E aí, tipo... Aí, mano, eu e Humberto, a gente chegou no horário e ninguém chegou no horário. E aí, tipo, eu peguei uma bola e falei, vamos ficar chutando bola lá no gol, porque eu tava muito...
Você não gastar energia.
Animadão, animadão.
Eu chutando a bola no travessão, não sei o quê, lá, fui pra gravação totalmente suado. Enfim, e aí eu falei, mano, que caralho. Tipo, era um campo, né? Mó campo bonito, assim, tal. Falei, mano, que caralho, né, mano? A gente tá aqui, aí, Humberto. É, mano, eu não me empolgo mais com essas coisas, não sei o quê. Se fudeu, Humberto, a gente tá no maior canal de futebol da América Latina, filha da puta, como assim? A gente vai fazer um negócio mó da hora, uma galera vai ver, tipo, mano, vai ser mó da hora, a gente vai zoar com os caras, tipo, a gente tá Desimpedidos, tipo, a gente ter alguma relevância, porra, a gente tá sendo chamado pra outras coisas que não a gente mesmo fazendo. Ele, tá bom.
Você tem razão, mas eu não consigo. Mano, eu lembro quando, ó, isso é de sempre, tudo bem que hoje eu tô mais, macaco velho mesmo, de puta, não crio expectativa porque já me frustrei tanto, tem toda uma questão, né? Mas desde sempre, eu lembro quando me ligaram do Prêmio Multishow, porra, na época parecia que ia ser uma grande coisa. Ponto de virada, por quê? Porque, mano, sei lá, eu tinha 2 anos de comédia, 3 anos de comédia, tava muito no início, muito entendendo.
É, TV, né?
TV, a promessa do que era o Prêmio Multishow era que a gente ia ir pra lá pra fazer workshop com a galera do Multishow, com o Gregório, com o Porchat. Uma puta mentira, não teve nada disso, assim. Mas a gente, assim, mano, é um bagulho assim, caralho, eu vou viver a comédia, eu vou... E era, e ainda a proposta que eles apresentaram era Who's the Line Anyway, não era nem um programa de calouros e tal. Mas beleza. Aí me ligou a menina pra dar... Puta carioca animada, assim, pra dar notícia. E eu imagino, na minha cabeça aqui, pode ser só uma viagem, que eles deveriam estar gravando todas essas ligações pra depois montar um vídeo, puta, olha como os candidatos ficaram felizes, reagiram. E eu no trânsito, assim, tá ligado? Tipo, puto pra caralho, tá cansado, assim, tipo, caralho, que merda. Aí ela me liga e fala, Humberto, você foi selecionado para o Prêmio Multishow de Humor! E ela prolonga, 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 e eu, tipo... Muito legal, viu? Muito legal. Obrigado, fico feliz. Tipo assim, nenhuma empolgação. Eu não dei o retorno. O vídeo dela, acho que desistiu ali do vídeo.
Na verdade, tipo, ia ter esse compiladão. E aí viram no Humberto que ia estragar completamente o vídeo. E aí falaram, não, deixa pra lá.
Não precisa, vamos cancelar.
Falha deles de não usar esse personagem.
E todo mundo ficou animado.
Porque de novo, ela funciona muito bem como humor ali. Se você coloca ela em... Nesse vídeo como uma sketch ou alguma coisa, o cara que, tipo...
Exatamente.
Se você souber usar, você faz graça com isso.
Mas tem uma coisa que não entende humor, é a produção do Prêmio Multishow de Humor. Já falamos muito sobre isso aqui, entendeu? Não sabia. Fora que não sabia pra quem tava ligando também, porra. Você viu meu teste, caralho? Meu teste totalmente pra baixo?
Você não sabe quem eu sou. Obviamente, não sabia, né? Ela tava só...
Não sabe nada.
Batendo a lista de quem, pedindo pra ligar.
Eu não sei, cara.
Tadinha.
Eu acho... Esse momento na vida do comediante é muito doido, porque muitas vezes você acha que é o ponto de virada e não é.
Uhum.
Mas alguma vez, lógico, para alguns sortudos ou competentes, que seja, são, né?
Uhum.
Alguns realmente são, só que eles são muito raros. E você fica na expectativa de isso acontecer com você. Daquilo, dali pra frente, nunca mais ser o mesmo. Só que muitas vezes não é uma coisa, né? É uma somatória de coisas, né? Pouca gente é, tipo... Por exemplo, você pega o Jorginho, lá, o Fausto. Mano, o Jorginho é um ponto de virada. tá ligado?
Sim, tipo total. Assim,
uma vida dele mudou depois que ele soltou ele o primeiro viral do Jorginho, mano. Os outros virais são consequências do primeiro, da criação do personagem. Mas tem muito, tipo, New Agra. Você vai perguntar pra ele, eu não acho que ele tem um vídeo, uma coisa que ele fala, ah, aqui foi o meu ponto de virada.
Acho que não, acho que o New é um crescimento linear, assim, de uma qualidade que há muito tempo existia e a gente ficava, mano, como ninguém tava vendo? Por que, que tem um monte de outros comediantes piores bombando e o New aqui arregaçando e não vai? Uma hora deu certo, tá ligado?
Rodrigo Marques, né?
Rodrigo Marques.
Rodrigo Marques teve aquele Cabral.
Tem um ponto de virada também. É do Cabral, é a mudança de persona dele, que ele era daquele cara mais gritado, até ele encontrar esse cara hoje.
Mas ele já tava bem sucedido, assim.
Ah, não, quando ele... No gritado já. Mas aí vem... Chama de segunda virada, não sei então, mas tipo... Que é quando ele começa a encontrar essa musicalidade que ele usa hoje. De como ele fala, do ritmo que ele dá pro texto, que ele não tinha. Ele é mais baixo, mas hoje, mais calmo.
Mas é que eu entendo que o boom da culpa do Cabral não era o suficiente pra garantir que ia ficar tudo bem. É. Tipo assim, ele foi se construindo, ele foi se consolidando. Mas, é tipo assim, vamos pensar no Igor, sei lá, o boneco Josias é um ponto de virada. Claro que ele fez um monte de coisas muito boas depois. Mas talvez a gente, porque por a gente conhecer o Igor, a gente sabia que ele já tava fazendo. Não era nada novo pra gente, tá ligado?
É que é isso, o ponto de virada, o critério, pelo menos que eu tô usando, é tipo... Isso, o cara não é ninguém, isso aconteceu, o cara começou a ser alguém. E é lógico, pode ser que o cara depois do ponto de virada tenha feito coisas maiores que o próprio ponto de virada. Uhum. Mas ele só faz coisa maior porque teve o ponto de virada, entende? Tipo assim, o Igor, mano, fez o boneco Josias e depois ele faz o advogado Paloma, que é uma paulada também. Ou ele faz o LOL. O LOL pro Igor, mano, cresceu muito a fanbase dele, muito mesmo. Só que assim, ele já era o Igor, tipo assim, foi mais uma paulada que ele dá, que expande os alcances dele, mas ele já era muito grande, tipo assim, quando ele tá no LOL, ele já foi chamado porque ele tinha um tamanho, tá ligado?
Ali ele já era o Igor.
É, exatamente. Então o ponto de virada dele foi aquele domingo, e o ponto de virada do Igor é muito pontual. Porque foi num domingo.
É, mudou tudo.
Domingo ele era ninguém, e segundo ele era alguém. Eu lembro porque eu e o Humberto, a gente fazia show com ele segunda ou terça-feira, no ao vivo.
É verdade.
Então, tipo, começou aí gente no nosso show por causa dele e ele não ia mais, lembra disso?
Ele começou a ficar cheio de coisa pra fazer e não queria mais. Porque lá ganhava muito pouco, né? É. E ele nem era do elenco, né?
Não era.
Ele, como ele, tipo assim, o outro elenco tinha ido embora e contrataram a gente pra ficar, falou, pô, mas tem o Igor precisa desse show, e o Igor é bom pra caralho, a gente adorava o Igor, falou, mas não, fica aí,
faz a história foi o seguinte... O elenco, quem produzia antes da gente no ao vivo era o Castilho. E o Castilho amava o Igor, e eles davam bem, e deixou o Igor no elenco meio fixo. O Igor adorava fazer ao vivo, não sei o que e tal. E aí o que aconteceu? O Cris, que era o dono do ao vivo, tira o Castilho, e a Tânia fala pro Cris que tinha gente, que tinha rádio do Bernardo e tal, que a gente conseguiria lotar o ao vivo e tal. Aí foi o começo da classe... Começa o declínio da classe média da comédia, né? E aí a gente aceita o negócio. E aí vai eu, o Humberto e o Bernardo pro ao vivo. A gente já tipo, tinha 3 ou 4 shows naquela época, na semana.
A gente fazia podcast e a gente tava falando nessa época. Mano, e se a gente filmasse, hein? E a gente, puta, mas será? Vai demorar muito. A gente ficou nessa, né? Mano, mas se a gente filmasse.
Eu falei pra Humberto assim, mano, isso aí vai demorar uns 4, 5 anos. Hoje já passou esses 5 anos. Tipo, se a gente tivesse feito naquela época... Isso teria sido completado, tipo, 5 anos em 23. Que doideira, né?
Exatamente.
É, enfim. E aí a Tânia me manda mensagem e fala assim... Ah, o Igor tá preocupado que vocês vão entrar lá e não sei o quê, nananã. E ele vai ficar sem o ao vivo, que ele adora. E aí eu lembro do Igor mandando assim... Meu, os caras vão me deixar sem... Vocês vão me deixar sem lanche na segunda-feira, não sei o quê. Eu falei, não, Igor, porra, eu falava pra vocês... Mano, vamos botar o Igor no...
É, deixa ele aí.
E surgiu uma ideia, eu lembro de falar pra vocês. Falei, mano, e se a gente botar o Igor no nosso grupo, em todos os outros grupos, e a gente vai conseguir encher por causa dele nos outros grupos. E aí rolou uma coisa, mano, não vamos dividir em 4.
A gente não ganhava nada, né? É. E tinha uma coisa, porque o Igor, ele começou a bombar depois, né? E aí seria muito escroto, né? Igor, agora que você bombou, nós vamos fazer. Aí ele falou, não, puta, deixa quieto, deixa... Eu acho que também não ia funcionar, né? O Igor tinha o caminho dele.
Em uma hora ele ia, muito rapidamente, ele ia começar a fazer solo e...
Exatamente.
Assim, ele demorou ainda pra fazer solo, né? Porque ele tinha um pouco de reticência em solo e tal. Mas assim, a gente ia pegar uma carona, só que assim, O Igor não tem o mesmo perfil do Ventura, que joga em equipe, tipo... É, joga em equipe, não sei, tipo, porra, faz questão de... Porque o Ventura, se ele quisesse ter saído quatro amigos há mil anos atrás, ele teria saído e a carreira dele tava onde tá agora, tá ligado? Não quis sair e tal. O Igor, ele ia... Menos tempo, mais tempo, menos tempo, ele ia sair fora.
Porque o estilo do Igor é uma coisa muito própria, muito dele, assim. Tipo, ele faz os shows com a galera, dá uma força pra galera, mas não tem a ver. Tipo, botar outras coisas no show do Igor, tá ligado? Tipo, é meio até, tipo, mano, vim pra ver o Igor, então, tem stand-up aqui. Não, porque o Igor é o Igor, entendeu?
Depois do Igor era uma merda. E, assim, final de show, não tinha como bater de frente com o Igor. Tipo, o mais perto que alguém conseguia bater de frente com o Igor era o Humberto, que ele não conseguia bater, mas ele conseguia neutralizar, assim, né?
É porque era uma coisa meio maluca também, né? É. E aí, tipo, acho que o Igor era muito pra cima, eu era muito pra baixo... O contraste, apesar de ser grande, mas tava num universo parecido, então ia.
Sim, assim. Conversa de louco, assim. É. Mas assim, você ficava na mão do Igor. Principalmente que ele tava no final, você vai fazer uma piada com ele, a galera tava totalmente do lado dele, era muito difícil, assim.
É muito difícil jogar. E o Igor, ele tentava ficar fazendo eu dar risada, né? E aí eu não dava, porque eu tava ali pra não dar. E aí ficava um negócio meio travado nós dois ali, tipo, ele tentando e eu também não vou. Não posso rir, caralho, eu tô no meu aqui. E ficava aquele meio do caminho, assim.
É, era da hora. Puta época maneira, assim. Eu espero, né, que quando você vê foto nos Estados Unidos dos comediantes no começo, você fala, esse aqui deu certo, esse aqui deu certo, quem é esse? Uhum. Esse aqui deu certo, tá ligado? Espero que eu seja um dos... Esse deu certo.
Esperamos, conseguimos trabalhar. Porque,
mano, tem umas fotos tipo Ventura, Igor, tá ligado? Uma galera que, mano, você fala, mano, os moleques com 18 anos, assim, só sonho, assim, sabe?
Cara, é muito louco, né? Porque eu comecei com toda essa galera que tá bombando hoje em dia, assim, tipo... Lógico que também tem muito mais gente ali que tá no mesmo barco, mesmo no caminho, né?
Tem uns caras que desistiram, né?
E tem uns caras que desistiram. Mas é muito doido, assim, e eu sempre fiz show com esses caras, e fiz show em bares vazios, em restaurantes, em situações muito ruins, assim. E aí é muito louco, porque às vezes, sei lá, tô em algum lugar e aí as pessoas sabem que eu faço comédia, enfim, estão vendo as coisas que eu tô fazendo e tal, e aí vem perguntar dos caras, tipo assim, ô, você conhece o Ventura? É muito estranho, lógico que eu conheço, caralho, eu tipo, fiz um monte de coisa com ele, assim, e é muito doido, assim, porque pra essa galera, realmente, tipo assim, esses caras nasceram famosos e é assim que faz parte, tipo assim, existe esse universo da gente que é classe média, que tá trabalhando, e os famosos, aí tipo assim, você conhece o Igor? Caralho, pô, conheço muito o Igor, tá ligado?
Tipo... O Igor foi na minha casa mil vezes. Tá ligado? É que é muito doido, porque eu acho que a galera não entende, tipo, a galera acha que é como se a gente fosse ator de teatro e os caras fossem o Antônio Fagundes, tá ligado? Na verdade, todo mundo cruza todo mundo, não tem... Assim, eu acho que o único cara que eu não cruzei, assim, ou os únicos caras que eu não cruzei em camarim, são os caras das outras gerações, tipo assim, por exemplo, Rafinha, nunca fiz um show com o Rafinha.
Eu fiz um show só com
o
Rafinha.
É, tipo, nunca fiz um show com o Léo Lins. Tá ligado? Tipo assim... Porque o Léo Lins só faz ele, teatro, nunca vi ele no elenco. Mas, por exemplo, de camarim eu fiz com todos os outros, tipo, Murilo Couto, Danilo, Oscar, Cortez, sei lá, das antigas, assim, Bruna Luiz e tal, todos, todos, Igor, mano, mil vezes. Todos eles, a gente fez vários shows com eles, antes de ser famosos e depois de serem famosos.
Sim, né? É isso, o mercado é muito próximo ainda, mesmo que não seja, e aí voltando lá no começo da conversa, a mesma classe média, onde tava... totalmente todo mundo no mesmo barco. Aí esse bar que a gente ia, que a gente contou várias vezes aqui do Mau Elemento, que tal, que era do lado do Willy, né?
Chico Spitz.
E olha que doido, né? O Willy foi um show que a gente ficou 6 anos fazendo lá em cartaz, muito tempo. Então era meio que um lugar onde as pessoas apareciam, porque os comediantes eram certeza que ia estar lá, porque era o show fixo que tinha. E a gente ficou muito tempo lá fazendo. Depois disso veio o nosso show de teste lá, depois de um tempo também. Teve outras coisas no meio do caminho, mas que foram projetos mais longos. Teve os 6 anos do Comédia Império, que era eu, o Thiago Carvalho, o Pedro Casale e o Márcio Donato. E depois o elenco gigantesco lá do Testamento. É, ali a gente saía de lá, ia todo mundo pro bar pra ficar lá conversando e não sei o quê. E aí chegava a galera que tava no Beverly, chegava a galera que tava no Pico... E aí juntava todo mundo ali e isso era um dos lugares, né? É. Teve outros lugares, outras padarias, outros...
Boston Bakery, né?
Exatamente. E a Saint Etienne também, né? Que inclusive depois eu já cruzei várias vezes com o Rafinha na Saint Etienne e o Rudy Landucci. essa galera também se reunia lá de alguma outra forma.
É que, na verdade, o comediante, depois do show, hoje em dia menos, mas se reunia muito em lugares que eram 24 horas, que tem bastante em São Paulo, mas também não tem tanto assim. Então,
exato.
Bela Paulista, Santa Etienne, Boston Bakery, aquela Iracema que o Igor gostava, lá perto de Higienópolis, também era umas padarias, né?
Sim.
Eu lembro até hoje de, tipo assim, eu ter ido numa Boston Bakery e eu sentei do lado do Paulo Vieira. E aí ele começou a me contar um monte de história dele, antiga, e aí hoje eu vejo ele contando a mesma história na televisão. Eu falo, cara, que doido. Esse cara me contou assim, ó. A mesma história que hoje, tipo, o Brasil inteiro tá vendo na Globo. Ele me contou numa padaria a 1 metro de distância. Eu acho isso muito da hora, tá ligado?
Sim, é um retrato de que ninguém vai saber, no sentido de, tipo, mano, isso aqui tinha que estar sendo documentado, né?
Sim.
Tudo bem que a gente tá contando essas histórias aqui, mas é só um cara que é muito nerd de comédia, tá ligado? Que vai pensar e entender o significado do que era essa galera toda sentando pra falar sobre a vida e como essa vida reflete também no trabalho e tudo mais.
E tem uma coisa, tipo, que eu acho que tem uma desvalorização do artista brasileiro, porque, tipo assim, você fala, mano, Paulo Vieira hoje é um dos maiores nomes da comédia.
Uhum.
É a mesma coisa que eu falar, cara, uma vez eu tava num bar, não, numa padaria, e o Robin Williams me contou uma história que deu uma bombada na NBC falando pro Letterman. E ele me contou essa mesma história na padaria. Mano, você fala, mano, que foda, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, aquilo que ele me contou na padaria já era arte.
Uhum.
E eu, tipo, era uma plateia de um. E aí ele chegou em algum momento, a carreira dele estourou, e ele fez a mesma coisa pra milhões, e a galera comenta e fala sobre aquela história até hoje. Que é a parada do... Eu não sei se você já viu essa história, que, tipo, ele, pra resumir, a mãe dele chega em casa um dia e ele finge que ele morre. E aí, tipo,
que brincadeira boa.
Ele finge que tá passando mal e finge que morre. E aí, porra, o pai, a mãe ficam desesperados, não sei o que, descobre que ele tava fazendo graça e tal. E ele vai prolongando a mentira, porque ele começou a ver que começou um caminho sério e ele não quer. E aí a mãe dele vira pra ele e fala assim: eu vou me vingar. E aí um dia ele chega da escola e a mãe dele, tipo, separa uma argila lá qualquer. E aí a mãe dele fica, tipo, quando ele chega, ele não começa a responder, não sei o que e tal. Eu não me lembro bem, mas, tipo, não sei se é na privada, no penico, sei lá. Ela pega a argila e começa a passar na cara, assim, como se fosse merda. E aí, tipo, aí ele começa a chorar porque a mãe dele ficou louca.
Uhum.
E ele me contou essa história na padaria. E aí ele contou essa história, eu não sei se foi no Que História Essa, Porchá, num negócio grande, assim.
Uhum.
Que doido isso, eu já sabia essa história ao vivo, tá ligado? Muito doido.
Eu fiquei no meio do caminho pensando se era o Paulo Vieira ou o Robin Williams.
Eu estava muito no Robin Williams.
Eu fiquei
também.
Começou no Robin Williams. E aí o Robin Williams falou pra você na padaria. Falei, caralho, ele falou Porchá, mas ele tava morto. Uma confusão aqui na minha cabeça.
É maluco.
Não, só pra deixar claro, essa história toda, na verdade, foi o Anthony Hopkins.
O cara tá louco do caralho.
Aliás, foi assim que a mãe dele morreu. Que eles não pararam de fazer essas brincadeiras até o dia que ela realmente...
Isso acontece.
Tava passando mal e ele falou, eu não vou cair nessa de novo.
Isso acontece.
E ela tava tendo só um infarto.
Ô, Paulo Fonfon, quanto que estamos de tempo aí? Porque nós temos mais um episódio pra gravar hoje, hein?
Estamos em 52.
52, então cabe mais essa historinha aqui. E eu lembro do Risadaria. Foi lá no pavilhão do Ibirapuera. Era muito também nesse tom, Risadaria lá. Só que a gente tava num ponto, a nossa molecada, principalmente o primeiro, esse segundo já tava um pouco mais estabilizado, assim. A nossa molecada era uma molecada que tava, tipo assim, porra, tamo fazendo comédia direitinho aí. E diferente de como é hoje, que a galera acolhe pra caralho quem tá começando e tem muitas chances de fazer, realmente na nossa época você tinha que mandar texto, tinha que convencer que você era bom pros caras começarem a te considerar parte do negócio ali, tá ligado? Hoje em dia anda muito open com comediante, mistura muito, assim.
Que é um horror, né?
Que é um horror e... Não, eu vou falar a verdade. Porque, muito, lógico que tem gente muito boa e que merece, às vezes, o espaço, a atenção e tudo mais... Mas tem muita gente que deixa de valorizar o que os outros conquistaram, né? Do porquê que eles estão nesse outro lugar. E não é uma coisa elitista, nada. É só uma questão de trabalho mesmo, sabe? Na minha época tinha uma coisa muito assim, mano. Olha, esses caras são Olimpo pra gente, assim, sabe? Porra, os caras são muito fodas. Os caras conseguiram estabelecer a cena. Estão fazendo sucesso porque merecem pra caralho. Então era um bagulho assim, mano. Eu tenho muito respeito. Vou falar com muita educação com esse cara. Hoje em dia, a galera trata como se fosse qualquer um. E a gente, no primeiro, eu lembro que rolou tipo uma forcinha pra gente conseguir entrar, porque, puta, molecada, e era caro o ingresso.
Ah, tinha que pagar o ingresso.
Tinha que pagar o ingresso, tá ligado? E...
Mas era a festa do Risadaria?
Não, era o grande evento. Ah, só que tá. Era tudo meio junto nos primeiros Risadarias. Porque hoje em dia, Risadaria é separado, né? Naquela época era tudo no pavilhão. E ao mesmo tempo que era tudo que todo mundo queria ver, inclusive os comediantes queriam curtir a exposição, os shows que tinham lá. E tinha alguns que estavam fazendo os shows. Tinha o camarim, que era onde a gente ia conversar sobre comédia e sobre as coisas, assim, tá ligado? E a gente não ganhava convite pra entrar, a gente tinha que pagar com o público, tá ligado? Só que como tinha comediantes que conheciam a gente, sabiam o que a gente tava fazendo, botava o nome na lista, a gente conseguia entrar e tal. E eu lembro desse primeiro ano, que era difícil, assim, que tipo, ninguém conhecia. Eu lembro do segundo ano, onde a gente já tava meio que no meio da galera, e aí foi pro camarim e conversar com os caras que a gente assistia, e ao mesmo tempo tava trabalhando com eles ali. E eu lembro depois também quando desandou a Risadaria, que parou de considerar a comédia como um todo, era só quem era famoso mesmo que importava. Uhum. E depois virou coisa de network também. Quem tava com os famosos, lambendo a bola dos famosos, entravam e tal. Mas eu lembro desse momento de ver tudo aquilo acontecendo e de sentir, nossa, a comédia tá se formando nesse país. E olha, vai ter esse show dos caras que eu assistia e esses são os principais e tal. E no segundo ano, que era o segundo campeonato do de campeonato brasileiro, o primeiro ano foi o Edson que ganhou, nesse ano eu nem assisti a parada, tipo, o show e nada, não tive acesso. E no segundo ano, que inclusive teve shows excelentes, teve até o Ricardo Araújo Pereira, que eu fui assistir, aquele palhaço lá, como é que chama? Palhaço russo lá, Wagner. Assisti também, muito foda. Assisti, mano, da coxia, assim, sabe? Tipo, o cara ali fazendo show e podendo assistir e tal. Teve essa eliminatória. E essa eliminatória era... Eu acho que era o Curió. Era Pedro Lemos. Lucas Moreira, que foi o campeão. Paulo Vieira. E tinha mais um. Eu acho que era o Baro.
Sim.
Eu acho que era o Baro. E o Baro ganhou por decisão do público.
Caralho.
Votação online, o Baro ganhou. E os outros fizeram as eliminatórias, foram passando as eliminatórias. Um de cada estado, assim, né? Sim. De cada região e tal. E, cara, os shows foram muito legais. Era no meio de tudo, assim. Tipo, o lugar menos ideal pra ter o show, mas a galera tava tão... Puta, era tão um público muito seleto que gostava de comédia, então tava todo mundo em cima. Os shows foram muito legais, todo mundo foi bem e tal. Acho que o Baro abriu, o Lucas veio depois, aí acho que foi o Vitor... Aí foi o Pedro, ou o Pedro Vitor, não lembro, e o Paulo Vieira fechou. Talvez já uma organização, assim, de intensidades, né? De pensamento de intensidades. E, cara, quem ganhou foi o Lucas. O Lucas foi muito bem e o Lucas acho que tava mais pronto naquela época, assim. Tinha um estilo muito claro do que ele tava fazendo, uma coisa muito diferente, assim. O Lucas, bom, o pessoal conhece o Lucas Moreira, tá com o Murilo Couto.
Lucas.
O Lucas, ele já fazia isso, sabe? Porra, eu sou um cara muito superficial. Tinha umas coisas muito dele, assim, que já estavam muito definidas. E o Paulo Vieira ainda tava engatinhando. Mas eu lembro da qualidade do texto do Paulo Vieira. Que, lógico, tem coisas ali que podem ser discutíveis, se ele faria hoje ou não. Mas tinha coisas ali que eram uma... Tipo assim, você fala, mano, isso aqui tá... isso aqui é bom, isso aqui vai ser bom de todas as maneiras. Você pode até não gostar do estilo, mas... Esse cara tá fazendo uma coisa muito boa, sabe? E eu lembro que ele destruiu, assim. Ele foi o melhor de altura. E ele fez um texto que era de música, que ele faz essas paradas de música e tal. Mas com filósofos no meio. E tipo, você vê que o cara tinha uma bagagem que também era foda, assim. Eu acho que ele realmente só não ganhou porque o Lucas tava uma coisa muito interessante ali, sabe? Mesmo não tendo tido o mesmo volume que o Paulo Vieira, assim. Mas aí você corta, né? O Pedro, por exemplo, o Pedro não fazia humor negro naquela época. Sim. Era só uma coisa mais simples, cotidiana e tal. Mas também é um cara muito bom que tava lá fazendo e tal. E aí corta pra frente e vê o Paulo Vieira com tudo que ele tá fazendo agora. Cara, é isso que você falou. Você viu o cara contando aquela história ele conta hoje lá. Mano, o Paulo Vieira que tava no palco do Risadaria era um furacão, assim, que você olhava e falava, mano, esse maluco vai ser grande. Eu não sei nem explicar como, porque a gente vive no Brasil, onde esse não é o perfil que a Globo contrataria. Ele não é o Giannichini, entendeu? E aí o cara é tão poderoso, mas tinha um negócio lá que a gente fala, mano, esse cara é foda, esse cara vai virar alguma coisa grande. Às vezes você vê isso, né, acontecendo. Tipo o Casimiro também. Lembra quando a gente assistiu de Sola?
Lembro.
E a gente assistia aquele...
Esse gordo é engraçado. Ah,
mano, esse gordo é foda. Eu não sei explicar exatamente o que tá acontecendo aqui, mas esse gordo ele vai ser grande.
É. E eu acho doido que tem uns comediantes...
Porra, é gigantesco.
Tem uns comediantes que você olha, tipo o Igor, assim. Mano, você não sabia como, nem pra onde, nem por onde ele ia ficar grande. Mas o Igor era tipo... Você não precisava nem pensar, você sabia que, mano, ali era um negócio especial, que ele só precisava encaixar em algum lugar, porque, mano, ele era um absurdo.
Exato.
E tem uns comediantes que você olha e você não dá nada, né? Uhum. E vira.
Sim.
Tipo assim, mano, não é por nada, assim, mas o Cirilo... Quem apostaria no Cirilo, velho?
É, era uma... Ele, na época ele não fazia, né, tão pra esse lado caipira. Eu acho até que ele segurava esse lado caipira, que existe essa coisa, né? Até o Délio falava... Que ele segurava o sotaque. É. Ele tinha, não quero fazer uma coisa muito... com sotaque muito forte, muito carregado. E hoje ele faz o sotaque e funciona muito mais. E o Cirilo também, ele porra... Como a gente falou, né? A gente viu ele fazendo o texto do Aoba, que já tava começando a bombar, de calça da Adidas, assim. É. Com um estilo
camiseta
completamente
normal,
moleque, né? Assim.
Sem chapéu.
Então não dava pra apostar realmente, porque não tinha nada ali que indicasse. A gente nem entendia que esse nicho ia existir, né, na comédia.
Exato, né? Não entendia nada. Por isso que eu acho que o show business, ele é tão fascinante, assim. É o cara... E às vezes o cara que você acha que vai virar, né? Por exemplo, lembra da... Eu não vou falar nomes, mas tipo assim... Quando você começou, tinha uns caras que eram promessas.
Sim, sim.
Fala, mano, esse cara é foda, esse cara é mito, esse cara faz malabares, sei lá, o cara é pica, não sei o quê. Mano, um cara comum aí, tipo, hoje você fala, mano, esse cara não vai virar.
É, esse cara não tem mais chance,
não vai virar,
passou.
Tipo assim, o cara não tem psicológico, emocional, o cara não tem mais vontade, tipo assim, o cara perdeu as forças, assim, né? Você vê que, puta, se ele virar... Esse negócio muito pontual. O cara nem tá buscando mais virar, né? O cara tá buscando meio sobreviver ali, ganhar uma grana ok, pagar as contas e tal. Então é muito doido, porque você vê, quando você entra na comédia, você acha que é escrever o texto e performar. E depois você vai entendendo que, puta, é marketing, é network, é vontade, é psicológico, é emocional, é força de vontade, quanto tempo você aguenta a porrada.
Exato.
Então é uma porrada de coisa que... Principalmente pra aquele cara que não é o talento... Sabe assim, aquele cara que você fala, mano, tipo o Igor. Que fala, mano, o Igor exala talento. Esse é um negócio que, tipo, mano, ele não consegue nem controlar. Ninguém consegue controlar. É uma força da natureza.
Sim.
Mas os outros caras que são pessoas comuns, que por esforço e não sei o que, viram... esse cara teve que ter um pacote, ele teve que aprender... É que nem, tipo, UFC, o cara teve que lutar no chão, o cara teve que aprender a lutar de pé, o cara teve que dar voadora, tomar porrada. Esse cara, ele tá muito calejado, e aí teve uma arma que tem mais bala que ele começou a atirar, e aí começou a dar certo, né?
Uhum. Então, é uma coisa muito louca, e às vezes até um pouquinho de sorte que falta. E lógico, né, que tá sendo falado aqui, por exemplo... Às vezes o cara é muito bom, o cara, mesmo não tendo o problema, não é o cara, não é o Igor, que, mano, ele vai lá e vai funcionar de qualquer jeito, mas o cara se preparou com várias armas, aprendeu a lidar com várias situações, ele ficou muito bom no palco, e às vezes tem esses caras, né, que a gente falou, que às vezes, puta, já meio que desistiu, não tem mais chance, apesar de ter muitos recursos lá no começo que pareciam interessantes, e não quer dizer que esse cara não seja bom também, o Cirilo era muito bom, mas não tinha nada que indicasse, pelo que a gente entendia de mercado, que aquilo fazia sentido. Faltava uma coisinha ali, a gente não sabe explicar. E são diversos cases, cara, diversos cases que você fica, puta, esse cara é muito bom, mas eu não acho que ele vai bombar se eu fosse apostar, porque o mercado é assim, assim, assado. E de repente, e tem o cara que, mano, nem gosta tanto de comédia e tá lotando teatro. O cara que nem entende tanto de comédia, tá, mano, viajando o Brasil, fazendo um monte de coisa. E também é merecido. Às vezes não é, mas às vezes é também, porque você fala, puta que pariu, esse cara é muito bom nisso, tá ligado? E tem o cara que vai chegar num ponto do caminho que ele vai falar, tá, não é mais pra mim. E beleza, faz sentido, tá ligado? E a gente vai ficar sempre pensando, pô, mas esse cara... Podia ter feito tanta coisa boa, né, meu?
Tem vários caras que a gente assistia, que a gente gostava de ver. E o cara, tipo, Nigel Goodman, assim.
Uhum.
Tipo, o cara parou e tal, mas você fica curioso, se ele não tivesse parado, como que ele seria? Como seria a persona dele? Quanto ele teria evoluído? Quanto ele teria contribuído, né? Como uma nova persona, um novo jeito de assistir stand-up, por exemplo.
Fábio Lima, cara. Sempre falo do Fábio Lima. Fábio Lima era muito bom, velho. Fazia
morreu,
show.
Né?
Oi?
Morreu.
Não, ele foi pros Estados Unidos, virou. É, assim, ele sempre foi publicitário, mas acho que ele arrumou um emprego muito bom nos Estados Unidos e falou: ah, vou. Eu, ficar ralando aqui com vocês, comendo bosta.
Pra ver se vai virar.
É, foi lá ganhar dinheiro, é isso aí.
Bom, é isso aí. Enquanto a gente não vira, deixa o seu like, segue a gente. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.